a PEC dos precatórios.
Por apenas 4 votos a mais do que o necessário, a proposta que dribla o teto de gastos e permite que o governo parcele dívidas judiciais foi aprovada em primeiro turno na Câmara. E é o plano A do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes para bancar a promessa de R$ 400 por mês, né, no Auxílio Brasil.
O precatório é uma dívida do governo e a PEC dos precatórios prevê que essas obrigações que estavam organizadas no orçamento para serem quitadas, especialmente no ano que vem, em 2022, possam ser remanejadas, possam ser reajustadas para um período para frente.
Auxílio emergencial sendo solicitado por quem não precisava.
A gente viu o escândalo que foi a quantidade de pessoas que solicitaram o auxílio sem ter essa necessidade.
O auxílio se tornou a única fonte de renda de muita gente e trouxe efeitos positivos para o país.
Quem vai pagar essa conta?
Porque quando nós falamos que nós vamos postergar o pagamento dos precatórios, que nós não vamos fazer esse pagamento no próximo ano, vamos rolar essa dívida para 2023, 2024, 2030, enfim, nós estamos falando que vai ter que ser feita uma flexibilização e nós vamos incorrer em custos monetários para isso, né?
Como pagar essa conta?
Para quem recebe, é excelente. Para quem vê de fora, pensa que bom que aquelas famílias estão recebendo um valor maior, estão tendo um pouco mais de dignidade nas suas vidas. Mas se nós pensarmos no volume por parte do governo, isso é bastante expressivo. Então, o próximo governo vai precisar, sim, pensar em formas de viabilizar, né, esse pagamento.
Mais de 22 milhões de pessoas devem ficar sem auxílio e inúmeras pessoas devem ser empurradas para a situação de pobreza.
Mas tudo aquilo que acontece na economia acaba refletindo direta ou indiretamente nas nossas vidas.
Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo Político. O Papo Político é um podcast onde a gente vai falar sobre política e economia de uma maneira simples e didática. O tema de hoje é o auxílio emergencial.
E a nossa convidada de hoje é a professora de Economia e Administração, Cássia Ternos.
O programa social surgiu no início da pandemia com o objetivo de ajudar várias pessoas afetadas economicamente, como os brasileiros sem carteira assinada. Então, Cássia, quem recebeu o auxílio emergencial vai ter direito ao Auxílio Brasil? Esse novo programa criado pelo governo para suceder o Bolsa Família?
Então, depende, né? Depende por uma seguinte situação. Se o indivíduo que recebe o auxílio emergencial hoje for beneficiário do Bolsa Família, nesse caso, sim, ele continua, ele migra de programa, né? Ele deixa de receber, com a extinção do Bolsa Família, ele passa a receber os recursos do Auxílio Brasil. No entanto, se esse beneficiário do auxílio emergencial ainda não tiver cadastrado, não cumprir com os requisitos estipulados pelo Bolsa Família, ele a princípio não tem esse direito. O que pode acontecer é daqui a pouco o indivíduo hoje se encontrar numa situação de vulnerabilidade, né, uma situação de pobreza, pobreza extrema, e ter a condição de se encaixar nas regras do programa. Nesse caso, ele precisa preencher os requisitos estipulados pelo CadÚnico, fazer o seu cadastro. E então, a partir do mês de dezembro, ele tem a condição, ele pode passar a receber esse benefício. Caso contrário, se ele já recebe o Bolsa Família, já recebeu o Bolsa Família, no mês de novembro ele passa a receber os valores do Auxílio Brasil, né? A ideia é que o Auxílio Brasil tenha um incremento de 20% no valor que hoje é recebido pelas famílias no programa Bolsa Família. Então, nós vamos ter a ideia, né, desse programa, dessa migração, que se tenha um avanço em termos de número de beneficiados, de famílias beneficiadas, e também um incremento de 20% no valor do benefício.
Certo, Cássia. Bom, nos últimos tempos a gente tem ouvido muito falar em PEC dos precatórios. Explica pra gente o que é essa PEC, o que é precatório. Tá todo mundo de cabelo em pé com isso.
Perfeito. A PEC do precatório, dos precatórios, se chama precatório exatamente porque o precatório é uma dívida do governo, é uma dívida que já foi reconhecida na justiça. E a PEC dos precatórios prevê que essas obrigações que estavam organizadas no orçamento para serem quitadas, especialmente no ano que vem, em 2022, possam ser remanejadas, possam ser reajustadas para um período para frente. Nesse sentido, se o governo não quitar as suas obrigações, se obviamente seguindo um preceito legal, né, dentro dos requisitos fiscais, se o governo não conseguir flexibilizar para não pagar as obrigações do próximo ano, algumas delas, ele abre espaço no orçamento para conseguir ampliar o benefício vinculado ao Auxílio Brasil. A PEC dos precatórios, então, nada mais é do que uma forma, né, uma medida que o governo encontrou para conseguir ampliar o auxílio, né, que vai ser recebido pelas famílias, conseguir expandir o seu prazo de pagamento de algumas obrigações, tá, para flexibilizar o orçamento, e também, né, uma medida para que o governo possa remodelar o formato do cálculo do seu teto de gastos, né? O governo hoje tem um teto de gastos que não pode ser reajustado ano após ano acima da inflação do período.
Bolsonaro quer pagar o benefício mínimo de R$400 para todas as famílias. Você acha que esse seria um valor justo com a inflação que estamos vivendo na economia, alta da gasolina, alta dos alimentos no mercado?
É, a questão de justiça é muito delicado nós falarmos. Partindo do pressuposto que R$400 para as famílias sobreviverem de uma forma tranquila, digamos com dignidade, a gente sabe que, independente da região do país que nós estivermos vivendo, R$400 é muito pouco para garantir a dignidade das famílias, né? Considerando especialmente custos eventuais com aluguel, porque a grande maioria das famílias que estão numa situação de vulnerabilidade não tem suas moradias próprias, né? Então, aluguel, questão de gastos fixos da casa, alimentação, ainda mais se considerarmos a evolução da inflação nos últimos meses, né? Que tem corroído muito o poder de compra das famílias. Então, R$400 é um valor muito baixo. No entanto, nós temos que pensar que o Bolsa Família hoje paga algo em torno de R$ 178,00. A ideia é que se aumente em 20% os valores, né, a partir do Auxílio Brasil. E há também, junto disso, uma medida que está sendo encaminhada junto com a PEC para que, no mínimo até final do ano que vem, no mínimo até final de dezembro de 2022, nós tenhamos a garantia de que todas as famílias recebam no mínimo R$400. Se nós formos pegar 20% em cima do Bolsa Família que é pago hoje, não chega nesse valor. Bom, já entendemos que R$400 é pouquíssimo para as famílias sobreviverem, né? Pelo menos com aquela condição de dignidade que gostaríamos que todos tivessem essa condição. Então, partindo desse ponto, não me parece justo esse valor. Por outro lado, se nós pensarmos que o governo teria que pagar um valor maior ou um valor acima que fosse um salário mínimo para cada uma das famílias, né? Vamos dizer assim. Nós temos que entender de onde é que sai esse recurso. E nesse ponto, o governo não tem condições de fazer esse pagamento, a menos que aumente ainda mais a carga tributária.
Na pandemia, a gente viu muitas pessoas com insegurança alimentar, muita gente, os números de pessoas que não têm o básico para se alimentar cresceu muito. E, na sua opinião, queria saber como economista, se esse problema poderia ter sido evitado pelo governo, se o auxílio emergencial na época poderia ter sido implementado com mais agilidade, o que fez com que o auxílio emergencial fosse tão demorado e tão conturbado quanto ele foi?
Sim, por um lado, eu imagino que eu, e especialmente os brasileiros que precisaram ou que estavam na fila para receber esse auxílio, né, gostariam de ter recebido esse auxílio quanto antes. Mas nós temos que pensar por uma outra perspectiva, né? Não era algo tão simples também para o governo implementar, para o governo viabilizar. Uma vez que, se tratando de uma pandemia, é uma dificuldade em termos logísticos, também operacionais, para viabilização desse recurso, para fazer com que esse recurso, de fato, chegasse na ponta, né? Chegasse nas famílias o quanto antes. Há um tempo de fato, organização para que isso aconteça. Poderia ter sido mais rápido? Talvez, mas eu acredito que muito mais rápido não teria sido. Quando a gente fala da otimização desse recurso, né, a gente fica muito nas pontas, nos extremos, vamos dizer, entre o governo, que é o órgão responsável, o órgão que tem a condição de viabilizar esse recurso, e também a outra ponta, que é o indivíduo que está lá passando necessidade extrema, está morrendo de fome. Né? Ele não está morrendo de Covid, ele está morrendo de fome, ele está desesperado, ele está entrando em depressão porque ele não consegue fazer com que seus filhos, sua família tenham o mínimo para sobreviver. E aí nós temos um outro grupo de pessoas, que eu vou colocar aqui como grupo do meio, que acabou atrapalhando muito esse processo. Né? A gente viu o escândalo que foi a quantidade de pessoas que solicitaram o auxílio sem ter essa necessidade. Então, esse grupo de pessoas contribuiu muito para que essa alocação do recurso não fosse feita da melhor forma possível, né? Uma vez que tinham condições, embora não fosse a mesma condição de antes da pandemia, mas eles não se encaixavam na realidade que o auxílio previa, não se encaixavam naquela necessidade absurda que o governo, né, tinha estabelecido, solicitaram o recurso, né, e acabaram consumindo com uma parte dos recursos. Então, teve toda uma burocracia para conseguir fazer com que o dinheiro chegasse nessas pessoas, depois uma burocracia para conseguir fazer com que essas pessoas devolvessem o recurso e assim por diante. Então, no geral, nós temos que pensar que a sociedade também precisa contribuir ou colaborar de alguma forma para esse fato.
Tá? Bolsonaro disse que mais de 100 deputados votaram no primeiro turno contra os pobres de birra por ele ser o presidente. Você acredita que esses votos seriam por causa dessa rixa com a esquerda?
É possível, sim, que tenha algum tipo de rixa também que aconteça, né? Entre as questões de direita e esquerda, especialmente no Brasil. Mas eu acredito que tem outro ponto que é muito importante, e que, bom, se nós estivéssemos falando que o governo, né, vamos colocar aqui governo todos os órgãos e todos os partidos e todos os membros, todos os representantes políticos, fossem pautados apenas nesses princípios, nós estaríamos falando quase de um jardim de infância, né, um jardim de infância que está fazendo a gestão do país. Às vezes parece que é isso, eu sei, é verdade, mas, no geral, nós temos um contraponto muito forte que é trazido justamente pela esquerda, né? Que é a questão de pensar na viabilidade dessa PEC, efetivamente. Porque quando nós falamos que nós vamos postergar o pagamento dos precatórios, que nós não vamos fazer esse pagamento no próximo ano, vamos rolar essa dívida para 2023, 2024, 2030, enfim, nós estamos falando que vai ter que ser feita uma flexibilização e nós vamos incorrer em custos monetários para isso, né? Porque, afinal de contas, nós vamos ter juros para pagar ainda mais para frente, né? Não acredito que os votos tenham sido apenas por birra. Tem algum ponto também, tem um fundamento por trás disso, mas fato é que nós estamos nos encaminhando para as eleições e com as eleições vem muitas dessas coisas acontecendo também. Então, é uma questão extremamente estratégica, né? Essa questão da condução das votações que acontecem nas casas, né? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Mas tudo aquilo que acontece na economia acaba refletindo direta ou indiretamente nas nossas vidas. A economia funciona de uma forma circular. Nós não temos, embora talvez a gente ache economia algo um pouco complexo, difícil, assim por diante, mas nós não temos como nos esquivar das consequências de decisões econômicas.
Agora nós vamos conversar com a Raquel Paiva. Raquel, que foi uma das brasileiras que recebeu o auxílio emergencial e agora deve ser impactada com o fim do benefício. Então, Raquel, conta pra gente como esse benefício te ajudou no momento mais crítico da pandemia.
Temer, eu até que não temo, porque eu já esperava, né? Acho que todo mundo já sabia que o auxílio não seria para sempre. Uma hora ia acabar. E também já foi anunciado que seria, no caso, a última parcela agora para o fim do ano. Eu me preparei para ficar sem o benefício, apesar dele ter me ajudado nesses 2 anos de pandemia. Me ajudou bastante. Foi de grande ajuda em casa, com as contas, com compras. Mas vai fazer falta. Confesso que vai fazer falta, porque, querendo ou não, ajuda bastante. Qualquer centavo a mais já ajuda, né?
Bom, nosso papo também é com a dona de casa, Laís Araújo. Laís, eu te pergunto o seguinte, com o aumento dos preços dos alimentos, a inflação também lá em cima, você acha que seria possível sobreviver só com o dinheiro do auxílio emergencial?
O auxílio me ajudou bastante, ainda mais o custo de vida ter ficado alto, o mercado, as coisas estão num preço bem elevado, o gás. Então, assim, não era um valor suficiente para sobreviver, mas era um valor que ajudava, era uma quantia que ajudava, sim. A gente contava ali que caía certinho e dava para suprir algumas coisas, até mesmo uma fruta, um sacolão. É um pouco preocupante que não sabemos agora, né, como vamos enfrentar essa crise daqui para frente. O desemprego também tá bastante complicado, mas para mim, ajudou bastante esse período de pandemia ter tido esse suporte.
Só com auxílio emergencial, não consigo viver. Ajuda, mas não dá.
Ele veio para, como diz o nome, para auxiliar. Mas sobreviver, não tem condições.
O nosso papo político de hoje foi com a professora de Economia e Administração, Cássia Ternos. Cássia, professora Cássia, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, quero agradecer pelas belíssimas explicações aqui para quem está acompanhando o nosso podcast. As suas explicações abrilhantaram o nosso programa.
Obrigada, Paulo, pelo convite. Estou à disposição. Se tiverem outras oportunidades e quiserem debater o tema, fiquem com o meu contato, podem me acompanhar nas redes sociais também, que estou à disposição para conversarmos. @ Cássia Ternos.
Eu queria agradecer a participação da Raquel Paiva e da Laís Araújo e agradecer a audiência em mais um episódio. E fiquem ligados no nosso canal nas principais plataformas de áudio. Valeu, galera!
A gente espera você no próximo papo. Tchau, tchau!